Neste momento, então, será desfeita a mesa diretora de trabalhos e logo em seguida começam as palestras dirigidas pelo Dr. Alexandre Gadré.
Muito obrigado. Mais uma vez, parabenizo a Rádio Pacaraí pelos seus 50 anos, em nome da GERT, do Sindicato de Rádio, das emissoras irmãs desta jovem emissora, como muito bem foi dito. Gostaria de convidar para que compusessem a mesa Dr. Antônio Augusto Portinho da Cunha, Dr. Josemar Riesgo, perdão, Rafael Morgental e doutora Débora Dalcin, para que nós possamos começar para este momento tão importante, que é o momento que todos aguardamos. Importante esclarecer o nosso formato. Faremos uma apresentação para cada um dos nossos palestrantes, uma rápida apresentação, e após teremos o momento para perguntas. Nossa primeira apresentação com o Dr. Josemar Riesgo é o calendário eleitoral. Logo após, teremos com o Dr. Antônio Augusto Portinho da Cunha e Dr. Rafael Morgental, teremos as condutas vedadas para os agentes públicos. E logo após teremos os fatos relevantes ao rádio e televisão com a doutora Débora Dalcin. Com a palavra, Dr. Josemar Riesgo.
Boa tarde a todos. Transmito a saudação a todos em nome do presidente do TRE. O calendário eleitoral nada mais é do que uma forma da justiça eleitoral explicitar todas as definições que já estão previstas na legislação. Uma coisa também que é importante ressaltar sobre a legislação eleitoral. Há muito tempo, a justiça eleitoral aplicava, porque é o Congresso Nacional que estabelece as regras, uma lei para cada eleição, até 97. Em 97, o legislador, sabiamente, estabeleceu, através da Lei 9.504, regras que nós poderíamos considerar como regras permanentes, com algumas adaptações que ocorreram com duas reformas que transcorreram até o corrente ano. O que é importante ressaltar em relação ao calendário eleitoral? Ele, começando pela própria legislação, define, constitucionalmente nós temos a definição de que a eleição ocorre no primeiro turno, no primeiro domingo de outubro, e nos municípios que tenham mais de 200 mil eleitores, no último domingo, se houver aquele segundo turno, ou seja, se um candidato não obter a maioria absoluta de votos extraídos os brancos e os nulos, porque para o pleito majoritário, voto válido só voto dado para candidatos nominais. Um aspecto importante em relação a essas datas é a definição que se tem, já que começa um ano antes da eleição. Um candidato que tenha domicílio eleitoral e filiação partidária em período anterior a um ano, ou seja, ele não poderá ser candidato, a pessoa que queira se candidatar. Daí a preocupação que normalmente acontece, e a Justiça Eleitoral alerta, de que aqueles que quisessem eventualmente serem candidatos devem estar, em outubro do ano anterior, estar já filiados e ter o domicílio eleitoral no município, no caso, como nós estamos tratando de eleições municipais, no município ao qual ele pretende lograr êxito num pleito eleitoral. Esse é um prazo que, num certo ponto, é óbvio, nós já estamos já correndo já as candidaturas. Então, não é um prazo, é apenas a título de ilustração. O segundo prazo que nos parece importante, e esse corre agora e vai correr até o dia da eleição, é no sentido de que, tendo interesse os candidatos, partidos, coligações, ou até emissoras de rádio e televisão, realizarem pesquisas, e elas sendo consideradas pesquisas científicas, pesquisas eleitorais, elas devem, a partir do dia 1º de janeiro, estar devidamente registradas no site da Justiça Eleitoral, e para que possa se divulgar 5 dias após, ou seja, o registro é prévio, deve estar as informações necessárias consignadas no site da Justiça Eleitoral, registradas lá, para que depois possa ser divulgada a pesquisa, incluindo até a margem de erro, que muitas vezes por até esquecimento ou eventualmente por outra circunstância excepcional, muitas vezes não é divulgada, mas é essencial essa divulgação. E isso vai ocorrer até o dia da eleição, ou seja, no dia da eleição, em havendo pesquisa científica, pesquisa de boca de urna, somente poderá ser divulgada após o fechamento das urnas, ou seja, após as 17 horas. Isso, em rápidas palavras, é aquilo que nós chamaríamos ainda de prazos genéricos. Há prazos específicos. Um exemplo, em relação a que nós já fizemos já em relação às convenções, já estamos numa fase em que já superadas as impugnações, inclusive bem ilustrada pela nossa corregedora, em que já o número não foi tão grande como se imaginava em relação à questão da ficha limpa, e agora estamos numa fase em que o magistrado tem um prazo até 5 de agosto para julgar todos os pedidos de registro. E até 5 de agosto devem estar fixados no cartório eleitoral para que, eventualmente, se houver alguma irresignação, possa interpor recurso ao TRE. E o mais importante de tudo, independente do pedido de registro encaminhado, 6 de julho, propaganda eleitoral, aquela propaganda dita de rua, propaganda física, já pode ser veiculada nos lugares públicos, assim determinado pela Justiça Eleitoral, porque pode haver situações em que a veiculação dependa da situação do município. Nós temos até algumas questões que nos parecem da legislação. Se fosse pensar São Paulo, para um município pequeno, tem logradouros públicos que não é permitido a 100 metros. Se fosse pensar no município pequeno, praticamente não haveria propaganda eleitoral no município pequeno. Então, essa dosagem normalmente é feita em reunião entre a Justiça Eleitoral e os partidos políticos, disciplinando o modus operandi dessa dita propaganda de rua. E também, claro, os panfletos e outros tipos de propaganda, que é uma modalidade de propaganda que é feita. Outro tipo de propaganda que é feita é a propaganda que é do rádio e televisão. Essa é a propaganda que normalmente é aguardada, vamos dizer assim, pela maioria dos partidos, uma vez que é cedido um tempo nas emissoras de rádio e televisão, para que possa ser veiculada de forma harmônica entre os partidos. O harmônica ainda tem uma expressão de que é dado um terço do tempo igualmente entre todos os partidos, mas dois terços é na proporção das bancadas federais dos respectivos partidos. Então, por isso que muitas vezes as pessoas não entendem como um determinado partido ou uma coligação tenha tanto tempo em detrimento de outros de pequena densidade eleitoral. Essa conceituação de densidade eleitoral é uma forma de dizer de quantos deputados federais, que é o que se faz a referência para dar esses dois terços da propaganda, quantos deputados federais têm os seus partidos na qual tem, independente do município onde tenha, ou seja, pode até nem ter vereador, mas a representação é da bancada federal. Essa questão da propaganda eleitoral no rádio e televisão, ela inicia a partir de 21 de agosto, encerra em 4 de outubro, são 45 dias. Nesses 45 dias, há um esforço concentrado da Justiça Eleitoral e dos próprios meios de comunicação de proporcionar as condições necessárias a todos os partidos para que eles possam desempenhar bem no horário eleitoral. Há uma fase preparatória em que há uma reunião com os partidos para a distribuição desse horário eleitoral. Possivelmente, até dia 12, ou seja, começou em 8 de julho até 12 de agosto, essa reunião vai se desenrolar, vai se definir a emissora geradora e os espaços políticos. Lembrando que segunda, quartas e sextas são para candidatos a prefeito, terças e quintas e sábados a candidatos a vereador, e as inserções 30 minutos em quatro blocos definidos entre 8 e 12, 12, 18, 18, 21 e 21 às 24. No caso dos municípios pequenos, em que não há emissora de televisão, seria só a veiculação da propaganda de rádio. Um detalhe importante quanto a isso, nós ainda estamos pendentes do TSE para poder divulgar a grade de definição de tempos dos partidos políticos, em cima de um fato novo que ocorreu nesse ano. A legislação determina que os 2/3 que eu falei em relação ao tempo dispensado para cada partido é a proporção que tenha das bancadas federais na Câmara do Deputado. O que acontece é que a legislação definia que era dos candidatos eleitos na última eleição. O Supremo Tribunal Federal, numa decisão tomada num pedido formulado pelo PSD, Partido Social Democrático, presidido pelo prefeito Kassab, de São Paulo, que solicitou em que, em tendo sido criado após as eleições e tendo bancada federal que foram fundadores desse partido, se ele não teria esse direito também nessa proporção. O Supremo, não se discute, uma vez definida, o Supremo definiu que sim, poderia. Só apenas ainda não está definido ainda qual é realmente essa bancada federal que foi fundadora desse partido. Tão logo tenhamos essa informação, vai ser atualizado a grade de horário. Hoje, no nosso sistema de horário eleitoral, a ser veiculado nacionalmente, lá consta zero. Por quê? Não existiu bancada eleita pelo PSD. Mas, como o Supremo entendeu que seria superável esse quesito, e sim a bancada que foi a fundadora, tão logo nós tenhamos essa informação, nós vamos distribuir o horário. Um detalhe importante também em relação à propaganda. É óbvio que as emissoras de rádio e televisão têm a possibilidade de fazer debates. Para o primeiro turno, que é o caso dos municípios de maior que é o maior número de municípios, é possível fazer um debate. Esse debate pode ocorrer, inclusive, sem a presença de algum candidato, desde que expressamente a emissora convide formalmente, com um prazo de 72 horas, tenha essa comprovação e, com base nisso, garanta o espaço para os que realmente forem. Os que não forem, eles não podem alegar depois que o evento não possa ocorrer. Caso se, claro, a única forma dele não ocorrer é de não, sendo 2 candidatos, apenas um comparecer, mas se converte em entrevista. Ou seja, o prejuízo é de quem não queira comparecer, desde que seja formalizado o convite. E o debate feito no primeiro turno tem uma peculiaridade também interessante. Ele pode ocorrer, dependendo da, vamos dizer, do interesse da emissora e do interesse dos ouvintes, permanecer pelo menos até às 7 horas da manhã do dia seguinte. Ou seja, isso é uma peculiaridade que havia muitas dúvidas, principalmente em relação à questão de prazo final para fazer os debates. Era até 4 de outubro, ou seja, 3 dias antes. Você fazia os debates, chegava à meia-noite, tinha que cortar, porque havia uma interpretação que rigorosamente encerrava no final do dia em que era o prazo final. Já essa flexibilização pode ocorrer dependendo do interesse das partes, principalmente da emissora e, no caso, do ouvinte. Porque, normalmente, dos partidos é uma questão que nem sempre pode ser interessante para eles também. Com relação também ao calendário, o importante que nós definimos é ele é feito decorrente da legislação. A legislação eleitoral nos determina que a eleição, ao ocorrer no primeiro dia de outubro, todos os prazos anteriores devem ser observados rigorosamente. Daí a preocupação que muitas vezes as pessoas não entendem, mas é a forma de que a justiça eleitoral desempenha, é de que prazos, pelo menos para a nossa justiça, devem ser observados rigorosamente, sob pena de inviabilizar uma eleição. É o caso também da cautela de possibilitar, mesmo que o candidato for indeferido o registro, em primeiro ou segundo grau, que ele possa fazer ainda a propaganda eleitoral. Mas aí fica claro também na própria legislação. Ele faz a propaganda por conta e risco, ou seja, sabe que pode eventualmente chegar no dia da eleição e não estar computado oficialmente os seus votos. Os votos existem, os votos estão reservados e guardados, mas a divulgação vai depender dele estar registrado no dia da eleição. Esse cuidado é importante porque muitas vezes as pessoas, não, mas se eu pus fazer a propaganda, se eu estive na urna, por que meus votos não estão computados? Os votos não estão computados porque ainda não está registrado devidamente. Nada impede que volte esses números. Exemplos claros, a eleição passada, a deputada federal Maria do Rosário não foi computada no final, tão logo ela recebeu a definição pelo TSE que a sua candidatura estava regular, foi refeito o cálculo do horário, do cálculo do quociente eleitoral, e ela recebeu a sua vaga e foi feito o remanejo. A vaga é que nem o tempo do horário. De alguém que ganha, outros perdem. É a mesma questão do horário eleitoral. Alguns podem ter uma expectativa que hoje, ou na eleição passada, tal partido tinha X tempo de horário eleitoral, na medida em que o PSD entrou, ele vai retirar pelo mínimo dos partidos aos quais ele retirou os deputados. Idem em relação ao quociente eleitoral. Se eventualmente ocorreu alguma candidatura indeferida, em que depois da divulgação ou depois de um reexame pelo TSE se refaz o cálculo, a vaga, ou seja, a vaga é limitada. Aquele que recebeu de alguma outra vaga divulgada anteriormente vai ser perdida. Esses cuidados nós procuramos esclarecer em cima de alguns fatos. A principal, que a Justiça Eleitoral determinou tal. A Justiça Eleitoral não determina, a Justiça Eleitoral aplica o que o legislador colocou. Um exemplo mais simples que nós temos em relação a essa questão da restrição é exatamente o que a legislação nos colocou. Não é a Justiça Eleitoral que quer ser rigorosa, é a lei que foi feita dessa forma e que a Justiça Eleitoral tem que aplicá-la sob pena de ser omissa naquilo que é o seu papel principal, que é dar todas as condições para as eleições, dar a segurança para o eleitor e dar a garantia que o voto dado é o voto computado. Essa mais ou menos é as nossas observações iniciais e depois vamos ver o que vai acontecer em relação às perguntas.
Uma salva de palmas a Dr. Josemar Riesgo, secretário da Corregedoria do Tribunal Regional Eleitoral. Nossa próxima apresentação é com o Dr. Antônio Augusto Portinho da Cunha, diretor-geral do Tribunal Regional Eleitoral, e Dr. Rafael Morgental Soares, coordenador da Escola Judiciária do Tribunal Regional Eleitoral. O tema é condutas vedadas aos agentes públicos. Por favor, Dr. Antônio Augusto.
Boa tarde a todos. Eu os cumprimento nas pessoas do nosso presidente, desembargador Gaspar Marques Batista, da desembargadora Elaine Hartzheim Macedo, do nosso comandante deste evento, doutor Alexandre Gadré, doutora juiz eleitoral, doutor promotor eleitoral, todos os demais presentes, nossos anfitriões. Fomos muito bem recebidos nesta bela terra, vizinha à minha cidade natal, Rosário do Sul, e que toda vez que eu aqui tenho a oportunidade de visitar, eu sempre sou muito bem recebido, me sinto em casa aqui na região da fronteira oeste. Bem, o nosso tema, nós vamos dividir aqui, eu faço a parte introdutória e depois ele carrega o piano, é a respeito das condutas vedadas aos agentes públicos nas campanhas eleitorais, nos períodos eleitorais. Vejo que nós enfrentamos uma eleição municipal, no Rio Grande do Sul nós temos 497 municípios, é o terceiro maior número de municípios do Brasil. Nós somos o quinto eleitorado e o terceiro estado em número de municípios. Bem, no que consistem essas vedações? Na verdade, há pouco a desembargadora Elaine falava que a nossa democracia é muito jovem, é muito recente. E essa legislação, ela tem um caráter realmente restritivo e ela opera mais ou menos como aquele pai severo que tenta controlar aquela impetuosidade natural de um jovem. Então, essa nossa democracia, por ser jovem, nós temos ainda muitos limites a serem traçados a todo cidadão e, sobretudo, aqueles que eventualmente postulem os cargos eletivos. Com base nisso, A legislação ela realmente ela é bastante severa em relação tanto à definição de agente público. Agente público, para o nosso direito eleitoral, ele pode atingir, inclusive, aquele estagiário ou até aquele cidadão que gratuitamente se associe a alguma administração. É um conceito bastante elástico. E ele visa a quê? Visa resguardar, toda a legislação eleitoral ela tem esse objetivo, a mens legis, é resguardar uma relativa igualdade de oportunidade entre os candidatos. Eu digo relativa por quê? Porque não existe uma igualdade absoluta, né? No princípio de equidade natural, ela, que consistiria em tratar igualmente os iguais e desigualmente os desiguais na medida em que se desigualem. Isso nós também, no próprio trabalho da imprensa, não poderíamos exigir de um órgão de comunicação que tratasse ou que desse a mesma visibilidade a todos os candidatos de uma campanha, quando sabemos que alguns têm uma densidade eleitoral muito maior. Isso, evidentemente, é aceito, é tolerado pela Justiça Eleitoral, porque se sabe que essa igualdade também é relativa. Bem, dentro desse objetivo de se resguardar essa igualdade de oportunidades, há uma série de restrições à atuação da administração, do administrador público e daqueles que o cercam, que prestam serviço à administração naquele período. Por quê? Para se impedir ou para se tentar impedir que já aquela visibilidade natural que o governante tem, e vejam que isso ganhou maior relevo a partir da possibilidade de reeleição dos chefes do Poder Executivo. Então nós temos aqui agora, numa eleição municipal, vários prefeitos candidatos à reeleição que permanecem atuando, permanecem no cargo, e por permanecerem no cargo, e até por um dever constitucional, não podem se omitir a administrar o seu município. Vejam que é uma linha muito tênue em que encaminha esse administrador, que ao mesmo tempo em que ele deve administrar o município, deve comandar o seu staff, ele também está fazendo campanha eleitoral. E até que ponto o ato de administrador interfere na campanha? Até que ponto ele pode ter ou não um caráter eleitoreiro? Então, a legislação eleitoral, ela traçou algumas figuras que seriam, claro, são ficções legais, mas são figuras que o legislador entendeu que tem a potencialidade de interferir e de perturbar esse equilíbrio de oportunidades. Vejo que essa potencialidade, ela não precisa ser sequer provada, ou seja, o nexo causal entre o ato e o resultado não precisa ser demonstrado. Na medida em que houve a prática de um ato capitulado como vedado, essa simples prática desse ato pode levar a uma punição que pode vir desde uma multa até a cassação do registro e do diploma, tanto do candidato, como também eventualmente implicar a inelegibilidade de todos aqueles que concorreram para a prática deste ato. Feita essa introdução, eu passo agora ao Rafael, que vai tratar dos tipos mais comuns, das hipóteses mais comuns de vedações à atuação dos administradores e de demais agentes públicos. Obrigado.
Boa tarde a todos os amigos. Na pessoa do Gadré, já lhe chamo assim direto, né? Sem doutores e sem Alexandre na frente, já somos quase íntimos depois de uma semana de viagem. Saúdo os colegas de mesa, nossos anfitriões, queridos anfitriões, que nos recebem tão calorosamente nessa tarde fria, mais ou menos 6 graus. Gostaria de saudar também a nossa corregedora, a desembargadora Elaine, a doutora Gabriela, que comanda a zona eleitoral, doutor Otávio, que vai fiscalizar o processo eleitoral aqui. E a minha fala, na verdade, é para exortar os senhores da imprensa a ajudar um pouco o doutor Otávio na sua árdua tarefa de olhar para a administração pública e fazer essa separação que o Antônio Augusto já adiantou, que é tão difícil. Quando o agente público que concorre está agindo como agente público e quando ele está agindo como um candidato. E pretendo trazer questões muito práticas para ajudá-los nessa reflexão, que afinal é um aspecto ainda pouco explorado da atividade da imprensa em eleições. Inclusive nós vimos isso no site de promoção dos 50 anos da rádio, que é o papel de fiscalização da administração pública, né? Até denunciar certos desmandos, certos atos que desbordam dessa igualdade eleitoral que a Justiça Eleitoral tem o dever de defender amparada na lei. E perguntaria aos senhores o que lhes parece, a partir de um bom senso, se um carro da prefeitura carregado com material de propaganda porta esse material de um local para outro. Será que isto aí está correto? Utilizar um fax da prefeitura para transmitir uma mensagem de propaganda eleitoral para um determinado simpatizante de uma candidatura, pode ou não pode? Usar o computador da prefeitura, aquele estagiário que está ali sem nada para fazer no meio da tarde, manda uma mensagenzinha via MSN com o computador da prefeitura, falando de uma candidatura, isso está correto, de acordo com o interesse público? Os senhores vão responder assim como eu responderia, não. E é justamente esse o objetivo da lei eleitoral nas condutas vedadas, dizer que usar bens, serviços, valores ou pessoal da administração em favor ou desfavor de candidaturas é proibido. Né? E é uma proibição que dificilmente o sujeito vai ter vontade de infringir quando ele souber que as multas podem chegar até R$106 mil. E não adianta ele querer botar a culpa no estagiário, né? Porque se ele é o chefe candidato à reeleição, a lei também prevê que o sujeito é punível em conjunto, basta que se prove que existe ali um vínculo de hierarquia e que ele se omitiu. R$106 mil é o começo da conversa, porque ele pode também ser afastado do processo eleitoral. Pode haver uma cassação e o Ministério Público está aí para fiscalizar e pedir para a juíza eleitoral, mediante uma representação, que o sujeito não concorra. E ainda que ele consiga empurrar com a barriga esse processo e consiga concorrer e se eleger, nós podemos ir lá no meio do mandato e tirar o mandato dele e renovar a eleição porque aquele prefeito não prestou. E mais, e agora eu acho que vem o pior da história, 8 anos de inelegibilidade. 8 anos de inelegibilidade incluídos pela nova redação da Lei Complementar 64, que foi alterada, a nossa corregedora já tratou desse assunto. Então, o sujeito que é condenado hoje por condutas vedadas, ele não pode mais voltar na próxima eleição, como antes podia. Antes, aliás, podia ser condenado e concorrer na própria eleição renovada. Aquele exemplo do fax, que eu citei há pouco, aconteceu, como, aliás, todos os exemplos que eu citei já estão na literatura e na jurisprudência eleitoral. E o sujeito que passou o fax acabou cassado e concorreu de novo. Esse tipo de situação não acontece mais. A justiça eleitoral, a essa altura, ela já criou uma massa crítica e de conhecimento que levou a uma jurisprudência impedindo essas candidaturas quando elas já foram anteriormente inviabilizadas pelo uso da máquina. Mas essas situações que eu citei, elas evidentemente são óbvias e simples, então a gente não precisa nem perder muito tempo com elas. Qualquer um de nós sabe que os bens da administração estão em função do serviço público e não em função das candidaturas. Eu queria tratar de um ponto que envolve mais a atividade dos senhores e agora começou a ganhar destaque no país como um todo. Trata-se da publicidade institucional. Publicidade institucional nada mais é do que a comunicação do Estado perante seus cidadãos. O Estado, então, dá conta das suas atividades, informa o que está fazendo, diz, inclusive, como é que ele está gastando o dinheiro público. E, eventualmente, ele usa rádios para fazer isso. Inclusive, faz contratos, a Prefeitura contrata a rádio para fazer publicidade institucional. A Câmara também contrata para fazer publicidade institucional. E aí eu lhes pergunto, de novo apelando para o bom senso, será que aquela campanha do agasalho promovida pela Prefeitura, paga para a rádio, sendo transmitida via rádio no período eleitoral, ela está adequada ao espírito da lei eleitoral, que é promover a igualdade? Um tanto estranho, né? Quer dizer, colocar o agente público numa situação de evidência, quando justamente o que a lei eleitoral quer é que ele esteja mais para baixo, num sentido de se igualar aos outros que não são prefeitos, a gente só tem um, eu não sei nem se há candidatos à reeleição aqui, e até prefiro não saber, porque a nossa fala é em tese, né? Nós não vamos, já vou adiantando, não vamos responder perguntas de casos, né? Então, a publicidade institucional, pessoal, ela é nessa linha que eu falei, não só permitida como obrigatória. O agente público tem o dever de informar a sua população. Se há uma campanha de vacinação a ser feita, como é que isso vai ser colocado na rua? Através de peças publicitárias. Mas, sempre com caráter informativo, educativo ou de orientação social. A publicidade institucional, ela não pode se tornar uma propaganda de governo, porque ela se torna uma propaganda de pessoas. Os governos são
feitos por pessoas e em administrações temporárias. Aliás, um pequeno parênteses, aquele fenômeno que, com o qual nós estamos convivendo hoje, no país inteiro, de slogans, Brasil um país disso, Estado do Rio Grande do Sul um Estado daquilo, etc. E as prefeituras também têm, e não é só o bordão, é uma imagem que identifica aquele quadriênio. Na nossa humilde opinião, não deveria jamais ter acontecido. Acontece que todos fizeram e é uma questão até de a prática social se colocar acima do direito e da justiça. E aí a justiça e o direito vão se adequando. Então, hoje, todos fazem, ok. Mas, no período eleitoral, há uma vedação objetiva, nós podemos até falar em censura. A justiça eleitoral, três meses antes da eleição, não vai admitir atos de publicidade institucional, porque a lei eleitoral proíbe, de forma muito objetiva. Está dito lá, artigo 73, inciso 6, alínea B. Não pode autorizar, e sequer, portanto, fazer publicidade institucional, no caso desse ano, desde 7 de julho. Então, aquela publicidade institucional que é permitida fora do período eleitoral, no período eleitoral ela é vedada. Aquela que nunca é permitida e que vem sendo feita, ou seja, usar o slogan e o bordão, pior ainda. Então, e o TSE já enfrentou isso aqui, aquela situação das placas de obras públicas, por exemplo. A prefeitura dá ali os dados técnicos daquela obra e aproveita para colocar a sua cara ali. Isso não pode. E o TSE já mandou tapar esses slogans em placas que já estavam instaladas. E aí o sujeito vai dizer, poxa vida, mas eu vou ter um custo público, quer dizer, a comunidade vai ter que suportar o custo de eu tapar esses buracos, tapar essas aparições, sim. Porque o objetivo, o valor maior é a igualdade no processo eleitoral, essa tentativa da igualdade. Então essas placas ou elas devem ser retiradas, ou então esses slogans, pelo menos, tapados. Problema do site. O site da prefeitura, o site da Câmara. Também ter muito cuidado com isso. O que vale para a placa, vale no ambiente virtual. Não é porque a gente mudou de ambiente que vai ter um tratamento diferenciado. E, claro, situações graves, urgentes, elas sempre vão ser permitidas porque a própria lei ressalva. Eu já me referi agora à campanha de vacinação. Tem se falado muito em gripe A no Estado. Né? Vamos supor que ocorra, e a gente nunca quer que ocorram essas situações urgentes, mas ocorrendo, aí o prefeito não só pode, como deve, em defesa da saúde, da segurança, da vida da sua população, vir a público e fazer essa publicidade institucional, mesmo que no período eleitoral. E, como bem está lembrando o Antônio Augusto aqui ao meu lado, assim reconhecido pela Justiça Eleitoral. Não é só o juízo do prefeito que vai dizer, bom, isso é grave e urgente. É a doutora Gabriela, aqui no caso de Dom Pedrito, que vai ter que dizer o que é grave e urgente. Então, sugiro aos agentes públicos, se há algum aqui presente, que, havendo necessidade de uma publicidade institucional, submeta a Justiça Eleitoral antes de fazer a publicidade. Porque depois, o que pode acontecer? O doutor Otávio vai representar, como é o seu dever. Claro que se for uma situação urgente a ponto de não poder esperar, bom, faz. Mas como a publicidade envolve bolar uma campanha e elaborar peças, sempre dá tempo. E as questões graves e urgentes não só estão ditas na lei, não é na lei eleitoral, mas enfim, existe legislação para dizer isso, como o próprio TSE já conseguiu elaborar alguns conceitos. E aí não adianta querer dizer que, por exemplo, a situação da educação é urgente. Ah, pois é, vamos fazer uma campanha de valorização dos professores ou das escolas. Puxa vida, há tanto tempo no país se fala para educação, se fala em educação, e agora, justamente agora, vamos olhar para isso e fazer uma campanha? Não faz muito sentido. O mesmo vale para a questão do aumento, já que entrei no caso da educação, né? Ah, vamos valorizar os professores do município que estão há 8 anos sem aumento. Agora, né? Não pode, desde 180 dias antes da eleição não pode dar aumento. Então essa gravidade, essa urgência, ela sempre vai se referir a uma situação de risco iminente, à saúde ou à vida das pessoas. E essas situações a gente não quer que ocorram. Portanto, numa situação normal, a publicidade institucional ela deve sim sumir do cenário desde 7 de julho até a eleição. É um prazo muito pequeno, eu ouço muita reclamação de agente público dizendo, puxa vida, mas então agora a gente vai ter que se calar e não pode mais dizer o que faz. Sim, é isso mesmo, porque esse dizer o que faz é que é o problema. O sujeito que tem a máquina na mão, ele jamais vai usar esses canais para falar mal de si. E aí, entrando no, já no falar bem ou mal, remeto a um outro ponto, que é a questão jornalismo e publicidade. Porque são os assessores de imprensa, afinal, da prefeitura, da Câmara, que pensam essas ações. E, normalmente, são as mesmas pessoas que produzem o noticiário da administração. Bom, uma coisa é notícia e outra coisa é publicidade. Eu não vou chegar ao ponto aqui de exortar a Prefeitura e a Câmara a tirar os seus sites do ar, porque são portais de prestação de serviço público, e agora cada vez mais, né? Endereços, telefones, enfim, o acesso aos serviços públicos hoje na rede é muito fácil de encontrar. E a parte de noticiário, notícia é uma coisa, publicidade é outra, também ela fica preservada. Mas aí alguns cuidados são importantes. Em vez de falar o prefeito fulano, por que não colocar na notícia a prefeitura? Em vez de colocar uma foto do prefeito, por que não colocar então uma outra foto ou fazer uma notícia sem imagens? Ter o cuidado para não sair do caráter estritamente jornalístico, e o presidente falou que o jornalismo trabalha com a verdade, portanto, contar com isenção, e não ir para aquela seara já promocional, né? A prefeitura, de forma inédita, pioneira e maravilhosa, resolve inaugurar uma ponte e tal, e daí faz aquela notícia uma peça publicitária. Aí é que está o problema. Então, a gente não vai conseguir fazer essas definições sem ver o caso, mas alguns cuidados já são, assim, de antemão, possíveis de serem tomados. Tirar as fotos e tirar os nomes. Não tem por que correr um risco pequeno, e aí eu nem pego nessa perspectiva jurídica, eu pego mais na perspectiva política. É tão pequeno o benefício dessa aparição e o risco é tão grande que realmente não compensa. O sujeito, às vezes, por um deslize, por um fax, como eu comentei, perde uma eleição que, às vezes, já está até ganha, né? Então, com essas pequenas considerações, a gente se coloca para... Ah, só um ponto, os contratos. Há contratos, alguém poderia me dizer que se há contratos da Prefeitura ou da Câmara para prestação de serviço de publicidade com alguma rádio?
Sim.
Sim? Mas sim com convicção? Então eu vou dar uma notícia do dia. Bom, a gente tem dito... E o Ministério Público, o doutor Zílio, tem dito a mesma coisa, que o doutor Zílio é o colega do doutor Otávio, que orienta os promotores, foi nosso colega lá no TRE, que esses contratos, eles deveriam ser suspensos no período eleitoral. Por quê? Se a lei eleitoral proíbe publicidade institucional no período eleitoral, qual a razão jurídica de existência desses contratos? Eu entendo perfeitamente que isso pode significar quase um suicídio financeiro para as rádios. Muitas delas dependem essencialmente dos valores que vêm do poder público. Isso é compreensível, mas é só compreensível, não fomos nós que fizemos a lei, a gente apenas aplica a lei, como o Josemar acabou de falar no final da sua intervenção.
Pode matar uma mensageira. Pois é.
Então, meus amigos, muito cuidado com esses contratos, eu sugiro que eles sejam renegociados ou que pelo menos o pagamento desses valores seja suspenso. Sim, o período eleitoral para as rádios é muito ruim, os senhores têm que passar obrigatoriamente a propaganda eleitoral gratuita, num horário que é o filé da audiência. Sim, os senhores vão ser fiscalizados se derem tratamento privilegiado para um ou outro candidato. E sim, esses contratos estão agora sob suspeita. Essa é a má notícia, né? A boa notícia, eu acho que é justamente essa parceria, essa afinação que a Justiça Eleitoral e a GERT estão promovendo aqui no Estado, de modo que os senhores estão sabendo disso antes, né? Porque o pior é ficar sabendo depois e aí tomar uma multa que inviabiliza pelo resto da vida o funcionamento da rádio, porque esses valores que eu comentei, eles são salgados, né? E podem ser duplicados em caso de reincidência. Então, realmente, as sanções são severas. Mas, certamente, não vai acontecer, como não tem acontecido, nenhuma punição para a rádio aqui em Dom Pedrito. Ficamos à disposição para perguntas logo após a fala da doutora Débora. Muito obrigado.
Uma salva de palmas para o doutor Antônio Augusto Portinho da Cunha e doutor Rafael Morgental Soares, respectivamente diretor-geral do TRE e também coordenador da Escola Judiciária do TRE. Só é importante ressaltar que a GERT tem colhido todas as dúvidas que têm surgido nesses seminários. Nós temos colocado no site da AGERT, que é o www.agert.org.br, e a cada novidade que nós temos, nós colocamos à disposição dos senhores e senhoras em nosso site. Nossa última apresentação, antes das perguntas, é com a doutora Débora Dalcin, que é especialista em radiodifusão e direito eleitoral, e vai nos fazer a sua apresentação.
Boa tarde a todos. Em nome do nosso presidente da AGERT, meu querido amigo Alexandre Gadré, meu amigo Ari dos Santos, presidente do Sindi Rádio, amigo e colega de tantos anos, a quem eu agradeço mais uma vez pela oportunidade, meus colegas integrantes, companheiros de mesa, nosso presidente do TRE e a desembargadora Elaine, vice-presidente e corregedora, a quem eu saúdo pela iniciativa maravilhosa, na minha opinião, de podermos juntos atravessar o Rio Grande, né, conversando com os meus amigos do rádio, da TV e do jornal, sobre a legislação eleitoral. A oportunidade que temos aqui hoje é uma oportunidade ímpar. É verdade que essas caravanas já são feitas há algumas eleições. Já participei de algumas, já não sei quantas. Mas uma oportunidade como esta é inédita. O presidente do TRE, a vice-presidente e corregedora, diretor do TRE, coordenador e assessor, Dr. Josemar, com quem eu converso há muitos anos e sempre questiono pelo seu reconhecido saber e conhecimento da legislação eleitoral. São uma oportunidade maravilhosa para mim, então fico muito feliz por isso. Mas eu quero conversar com os meus...
Débora, posso só interromper? Importante lembrar também que desde que a AGERT começou a fazer esses mutirões de informação aos associados, nunca mais nós tivemos uma emissora multada por algum ato ilícito nas eleições. Então, acho que já mostra que a nossa iniciativa foi bem sucedida. Tomara que continue assim.
E é motivo de orgulho para todos nós. Mas eu dizia aos amigos radialistas e jornalistas que eu compartilho com todos vocês as angústias deste momento. Porque a legislação eleitoral é, sim, absolutamente restritiva. E se, por um lado, nós precisamos observar tudo que dispõe a legislação eleitoral, nós não podemos deixar de fazer jornalismo, porque estamos nesse período. Então, o primeiro alerta: jornalismo continua, e as notícias continuam sendo feitas e divulgadas normalmente, mesmo neste período. Cuidado com a precisão da informação que nós temos no nosso dia a dia deve ser mantido. Ouvir o outro lado, ouvir as versões, checar a informação, ter cuidado com a informação que vem da fonte, fazer uma conferência antes da divulgação, são o nosso dia a dia. Então, uma pergunta que muitas pessoas me fazem: Débora, se for alguma notícia sobre a minha cidade, um fato que ocorreu aqui, seja ele positivo ou negativo, que envolva algo de interesse da comunidade, podemos falar sobre isso? É claro que sim. Isso é notícia. Isso é compromisso com a informação, nosso dever. Mas eu faço um alerta: cuidado com a fonte de informação. Cuidado com aquilo que nós sabemos que é muito comum neste período, o denuncismo. Então, atenção redobrada com tudo aquilo que envolva fatos de interesse da comunidade, fatos que envolvam a administração municipal ou, eventualmente, Câmara de Vereadores. E quando a gente for divulgar uma notícia com resultado de pesquisa eleitoral, um alerta importante. Ainda que vocês estejam pegando a Zero Hora, por exemplo, de hoje, e lendo uma pesquisa que foi divulgada no jornal de hoje, não basta que a emissora de vocês diga o seguinte: conforme pesquisa divulgada hoje em Zero Hora, conforme pesquisa divulgada hoje no Sul, no Correio. É fundamental, é obrigatório, que seja informado também o número de registro da pesquisa, a margem de erro, o período de realização de coleta de dados, o número de entrevistas que foram realizadas e quem contratou e quem realizou aquela pesquisa. Esses dados vão aparecer lá, por exemplo, na Zero Hora, porque são obrigatórios. E se vocês, na emissora de vocês, estiverem falando sobre isso, comentando, sei lá, pode ser uma pesquisa publicada na Folha de São Paulo sobre a eleição de São Paulo. Obrigatoriamente, essas informações têm que ser reproduzidas pela emissora para evitar a aplicação de uma multa. Tá? Então, por isso, o alerta. Não basta dizer aonde foi publicado. Essas informações são obrigatórias. Sobre debates, o Dr. Josemar já fez diversos alertas, mas eu chamo a atenção dos senhores para algumas coisas. O Dr. Josemar referiu aqui que nós precisamos convidar os candidatos com uma antecedência mínima de 72 horas da realização do debate. E daí, por favor, atenção, bem da nossa operação. Vou fazer um debate com os candidatos de prefeito de Quaraí, de Dom Pedrito, de Livramento. Posso? Claro que posso. Mas eu devo convidá-los formalmente. Então, pelo menos com 72 horas de antecedência, vai um convite formal, que não precisa ser recebido pelo candidato a prefeito, mas por alguém que esteja trabalhando na sua campanha, alguém do seu comitê eleitoral. E daí é importante, não colham somente a assinatura. Tenham o nome completo da pessoa, o RG. Peçam que a pessoa coloque a data e o horário em que ela está recebendo o convite. Por que isso? Doutor Josemar falou também o seguinte: ah, tenho dois candidatos, um não compareceu, como é que fica? Vou fazer uma entrevista no tempo do debate. Qual é o cuidado que eu, enquanto emissora, preciso ter? Eu preciso ter esses convites protocolados com essa antecedência necessária e preciso dar ciência à Justiça Eleitoral de quais as regras que nós estabelecemos para aquele debate. Então, vamos lá. A emissora resolveu fazer com 4 blocos, um de perguntas entre candidatos, outro de temas que eu vou sortear a partir de questionamentos que eu recebi de eleitores da minha cidade, assim por diante. Todas essas regras são pré-estabelecidas. Sugiro que vocês convoquem uma reunião preparatória com os representantes dos candidatos e colham a assinatura dessas pessoas. Porque nós precisamos dar ciência à Justiça Eleitoral, mas nós precisamos comprovar que convidamos os candidatos e que pelo menos 2/3 deles concordaram com as regras previamente estabelecidas. Documenta tudo isso, faz uma manifestação e protocola na Justiça Eleitoral, aqui em Dom Pedrito, dando ciência à doutora da realização do debate. Se somente um candidato comparecer, convertam a entrevista na hora sem problema nenhum. Tá? Vamos lá, quero fazer entrevistas com os candidatos. Posso? Posso, só preciso convidar todos. E daí um alerta. É mais fácil quando a gente faz isso com os candidatos da majoritária, né? São 2 candidatos, por exemplo, eu vou lá, convido os 2, um dia entrevisto um, outro dia entrevisto outro, cuido o tempo, perfeito. Candidatos da proporcional, cuidado, porque um candidato a vereador pode participar, por exemplo, de um debate numa emissora uma única vez. Então, muito cuidado, porque eu tenho diversos partidos em Dom Pedrito. Vou fazer um debate com candidatos da proporcional. Preciso convidar pelo menos um representante de cada partido. Tá? Agora, eu não quero fazer debate, eu quero entrevistar candidatos a vereador. Cuidado para não repetir o mesmo candidato a vereador na emissora e não colocar a emissora em risco. Tá? E tenham esta atenção. Ouçam um candidato de cada partido, porque a eleição para vereador é uma eleição proporcional. Nós temos o voto de legenda. Todos os votos válidos dados para os candidatos a vereador vão computar nos votos de legenda e vão ajudar na definição do coeficiente eleitoral e da definição das cadeiras na nossa Câmara de Vereadores. Então, atenção para isso também. Agora vamos falar um pouquinho sobre a nossa operação. Eu só gostaria de fazer uma pergunta. Tem alguém de jornais também, para saber se eu faço alguma consideração? Temos. Então, antes de falar sobre a geração da propaganda e as, em bloco e inserções, né, que nos assustam e que são um ônus que nós temos, uma obrigação que todas as nossas emissoras têm, rapidamente falamos sobre jornais. 2 minutos, eu peço licença para falar sobre jornais. O jornal é o único veículo que pode comercializar espaço, né? Então, na internet, se eu tiver um site da minha emissora, eu não posso comercializar nenhum espaço publicitário, porque isso é vedado. O candidato pode, sim, ter seu site, seu blog, seu Twitter, seu Face do próprio candidato. Óbvio, sendo responsabilizado por tudo que vai estar sendo dito lá, as regras são todas as mesmas, mas eu, emissora, se tiver um site, não posso comercializar nenhum espaço de propaganda. O jornal pode, mas prestem atenção para o limite de anúncios, porque são 10 anúncios por veículo, por candidato, em datas distintas. Então, isso é algo que mudou na eleição de 2010 ainda, mas que eu peço que vocês tenham muita atenção. Porque antes nós tínhamos aquela limitação de tamanho, 1/8 de página, para jornal padrão e um quarto de página para a revista O Tabloide. Isto continua valendo. Só que antigamente, na última eleição para prefeito, lá em 2008, o candidato, por exemplo, que tinha vinculação com o esporte, pegava esse espaço e dividia. Um anúncio na capa, outro lá na editoria de esporte. A soma desses dois anúncios não ultrapassava um quarto de página e estava tudo certo. Hoje isto não é possível, sob pena de punição para o jornal. É um anúncio na edição. Tá? Se ele vai usar um quarto de página ou menor, só pode ter um anúncio. E atenção, se houver algum caderno encartado neste jornal, tá, e tiver anúncio, por exemplo, no caderno, ele conta como todo jornal. Não posso mais ter um no corpo do jornal. Outra informação importante, é obrigatório que conste o valor pago pelo anúncio. Tá? Então, o valor que o candidato está pagando pelo anúncio deve aparecer de forma legível no anúncio também. E material gráfico, se alguém for fazer o trabalho de impressão, já que nós temos o parque gráfico para rodar o jornal, vou fazer santinhos e informativos, eu posso fazer isso para o candidato, né? Mas, obrigatoriamente, deve constar no expediente o CNPJ do candidato ou do comitê financeiro, o CNPJ da minha empresa, onde esse material está sendo impresso, e a tiragem, o número de exemplares, 5 mil exemplares, 10 mil exemplares, 1.000 exemplares, ainda que seja só o santinho, tá? Essas informações são obrigatórias. Bom, e daí vamos lá para a nossa propaganda eleitoral gratuita. Nosso tormento, né? Ela começa no dia 21 de agosto. E eu peço que vocês tenham atenção com uma resolução que foi aprovada somente no dia 19 de junho último, e traz exatamente as disposições sobre a geração da propaganda, seja ela em bloco ou em inserções. É a resolução 23.378, que tem lá, no seu artigo 1º, um prazo que é exatamente para nós, radiodifusores, aplicável exatamente para nós, e que se esgotou em 30 de maio. Então, eu peço atenção para os senhores para cumprirem imediatamente com o que está disposto lá. O que, que diz este artigo 1º? Que as emissoras precisam informar ao juízo eleitoral competente. Então, aqui, as emissoras de Dom Pedrito para a juíza daqui, as emissoras de Livramento para o juízo eleitoral de Livramento, o nome da pessoa responsável por receber as intimações e as citações pessoais em nome da emissora. E essa pessoa deve residir obrigatoriamente na comarca. Tá? Não pode ser, por exemplo, vamos lá, eu, Débora, sou advogada da RBS, estou lá em Porto Alegre, não posso dar o meu nome para receber uma intimação de Santa Maria, só posso receber o que for de Porto Alegre, se for o caso. Tá? Então, tem que ser alguém que esteja aqui em Dom Pedrito. Tá? E preciso indicar também o número de fax para o qual as intimações podem ser enviadas pela Justiça. E daí muito cuidado, gente. Cuidado, tem que ser um fax que mesmo no final de semana tenha alguém lá na emissora e possa ver. Eu sei que isso é uma grande preocupação para todos nós, tá? Mas tem que ser um fax, indiquem um número que, sei lá, fica lá na sala de produção, ao lado, e vai ter alguém mesmo no final de semana. Porque aqui um alerta. Lembrem-se que os prazos da Justiça Eleitoral são contados em horas. Tá? 24 horas, 48, 72 no máximo. E correm mesmo nos finais de semana. Então, atenção, daqui a pouco chegou na sexta-feira, às 8 da noite, e o meu prazo está correndo. Daqui a pouco ele pode se esgotar no domingo, ou ainda no sábado, não sei. Tá? Então, muita atenção para isto, tá? É importante. E daí sempre surge uma pergunta, doutora, posso indicar e-mail? Eu fico com muito receio do e-mail. Tá? Esta resolução especificamente está solicitando a indicação de um número de fax. Eu ainda prefiro fax, porque, claro, preciso cuidar para ver se tem papel, mas daí vai chegar. O e-mail é sempre um risco. Infelizmente, funciona muito bem, mas tem dias que não funciona e o e-mail não volta também para que o judiciário saiba que eu não recebi, que ele retornou. Então, prestem atenção com isso. Bom, outro dado importante que está previsto nesta mesma resolução. Ela estabelece que as emissoras precisam, até o dia 1º de agosto, agora logo, informar os diretórios municipais da sua cidade qual é o formato necessário de recebimento de material. Então, a minha emissora, pelas suas condições técnicas, precisa receber em tal sei lá, vou receber em CD, ou preciso de uma fita de tal formato. Isso deve ser informado pelas emissoras aos diretórios municipais até o dia 1º de agosto. E, da mesma forma, os partidos, tá, e os comitês têm até o dia 15 de agosto para indicar, tá, para a Justiça Eleitoral, e daí nós vamos ter conhecimento, quem são as pessoas indicadas pelo partido para entregar o material na emissora. E daí nós não precisamos, e até uma sugestão, não devemos receber o material que não de uma das pessoas credenciadas pelo partido. É mais uma forma de proteger a nossa emissora. Tá? E outra coisa, a gente tem os horários também para recebimento de programa. Certamente a juíza da comarca vai convocar uma reunião para que se estabeleça dentro daquilo que está estabelecido pela legislação e aquilo que se compõe com os representantes das emissoras e dos partidos políticos, os horários adequados de recebimento de material. Tá? Mas atentem para esses horários. E daí uma dica, tá? Não abram exceções. Porque, vamos lá, choveu muito e eu cheguei meia hora depois, quebra o galho aí, recebe o material para mim hoje. Gente, não tragam para a emissora uma responsabilidade que não é dela. Porque vocês correm o risco de ser acusados por alguém, pode ser um outro partido, denunciados por isso, de estar quebrando o princípio da isonomia. Porque daí, se você cedeu meia hora hoje, amanhã você tem que ceder meia hora para outro e vira uma bagunça. Então, sejam atentos aos horários. Tá? Tem lá direitinho o horário, está todo mundo sabendo, todo mundo participou da reunião, conhece a regra, vamos observar essa regra para evitar problema. Tá? E tem outra informação importante que está no artigo 3º dessa resolução 23.378. As mídias devem ser entregadas individualmente. Tá? Então, o programa em bloco, eu não sei quem fará a geração aqui, mas vai ser entregue em fitas individuais, em mídias individuais, uma por dia. Tá? E daí um dado. Essas mídias devem ser mantidas sobre a guarda da emissora por 30 dias a contar da exibição, à disposição da Justiça Eleitoral, do Ministério Público Eleitoral e também dos partidos políticos. Tá? Então, não devolvam, porque às vezes o produtor diz o seguinte, pô, me devolve aí para eu fazer a de amanhã, salvar na mesma. Não, não podemos, nós precisamos preservar. Ainda que a emissora esteja fazendo o que nós fazemos, que é gravar a programação, para cumprir com o que dispõe o Código Brasileiro de Telecomunicações. Tá? Preservem o material que foi entregue. No momento da entrega, tem um outro alerta. O representante do partido vem com duas vias de um recibo. Tá? Uma via vai ficar com o partido e a outra fica conosco. O que, que nós precisamos fazer? Nós precisamos conferir a qualidade técnica do material. Gente, nós não vamos fazer censura sobre o que está dito lá na propaganda. Isso cabe ao promotor eleitoral, se for o caso, tomar as providências, aos partidos que eventualmente se sintam prejudicados, e depois é uma decisão da juíza. O nosso papel é olhar a qualidade técnica do material. Está com qualidade técnica? Recebi. Tá? Recebi, daí o recebimento direitinho, vou colocar no ar. Não tem qualidade técnica, não roda aqui no meu equipamento, não recebam, coloquem os motivos, tá? E devolvam a fita. Não fiquem com vocês. Bom, mas o cara chegou 3 horas antes do final do prazo e tem um problema, nada impede que ele vá, substitua o material e volte ainda dentro de um prazo com novo material. E se é o primeiro dia de propaganda e o partido não conseguiu entregar? Aí vai uma dica, né, que a gente tem falado sobre isso. Deixem pronta aquela gravação. Horário reservado à propaganda eleitoral gratuita, conforme Lei 9.504 de 97. Por quê? Se o partido não entregou o material, eu não posso colocar música, eu não posso encurtar aquele tempo. Tá? Aquele horário destinado à propaganda em bloco, eu preciso colocar esta gravação e observar direitinho o mapa de mídia. Tá? Então, não posso antecipar, não posso, o primeiro partido não entregou, vou puxar e vou, em vez de 30 minutos, vou ter 25. Não, não posso fazer isso. Tá? Vou colocar a gravação direitinho. E se aconteceu, sei lá, Dom Pedrito ficou sem luz por 15 minutos. Tá? Exatamente às 7 da manhã, no horário da exibição da propaganda em bloco de manhã cedo nas emissoras de rádio. Né? 7 da manhã, depois meio-dia e 30. O que, que nós fazemos? Tá. Voltou à luz 10 minutos depois, às 7h10. Segue o mapa de mídia a partir das 7h10. Coloca no ar tudo o que tiver ali, comunica imediatamente à Justiça Eleitoral, que pela falta de luz, nós não tivemos condições de exibir os primeiros 10 minutos, e a justiça determinará o que deve ser feito. Tá? Não podemos nós, vou botar a partir de agora e colocar então diferente, ou eu vou começar às 7h10 e vou até às 7h40. Essa é uma decisão que nós não devemos tomar e não podemos. Tá? Vamos seguir o mapa de mídia e comunicar imediatamente para a Justiça Eleitoral para que nos indiquem o que deve ser feito. Tá? Como é que eu estou de tempo aí? Aí a gente vai privilegiar as perguntas. Né? Eu tenho mais 20 segundos. Eu vou ficar à disposição para as perguntas dos senhores e vou agradecer desde já por essa oportunidade. É uma alegria estar aqui em terra de amigos tão queridos. Muito obrigada.